Audiobook grátis apresenta. Foi-se restabelecendo o doente. Meiado abril, Crassas Trecho julgava-se robustecido suficientemente para encetar a sua obra de vingança. Toda sua atenção se concentrava na ideia fixa da fuga. Rosina continuava a ser para ele a dedicada, a solicita, a meiga enfermeira dos primeiros dias. Se em tão carinhosa dedicação estava oculto o germe do amor, se era aquela máscara da alma apaixonada que tinha de respeitar conveniências e circunstâncias, não tardará que o saibamos. Todavia os seus sorrisos, posto que doces, revelavam tristeza. O coração a atraiu-a para aquele homem, e o destino a distanciá-la. Que ele sofria, era evidente. Mas por que sofria? Porque esse homem, supunha-o ela, amara doidamente, com o fogo dos primeiros amores, com a loucura dos primeiros anos, e vira talvez correr, na hora da invasão, o sangue inocente da mulher amada. Porque esse sangue clamava vingança, e ele esperava apenas pela hora tremenda da represália. Porque essas cartas que relia a toda hora eram outros tantos protestos contra a tirania dos que venceram. Fossem dizer ao coração desse homem pungido pelo que há aí de mais excruciante na terra, despe o teu luto e inflora-te. Os que te mataram eram meus irmãos, mas quem te ressuscitará serei eu. Com o sangue do cadáver, que desceu à tumba comum, regaremos as flores da tua felicidade futura. Não podia ser. Ele tivera razão quando disse, suponha que um homem havia ferido mortalmente seu pai. Que esse homem viesse agora dizer-lhe, Rosina, que lançasse ao fogo essa relíquia sagrada que matara em nome da pátria. Referia-se a uma barreira insuperável, e falava do maço de cartas, de um anel, de uma madeixazinha talvez. E as cartas relia-as ele, e anel tinham na mão esquerda, tinto de sangue, que era talvez da pessoa cuja morte anelava vingar. Que esperança podia, pois, ter Rosina no seu louco amor? Mas, por outro lado, quem há de dizer ao coração que é loucura amar? Como havia ela, alucinada pela paixão, de raciocinar consigo mesma, tu és a pobre Regnal, a vivandeira francesa, que acompanhas o exército vencedor, ele é o soldado do exército vencido, e vencido ele mesmo. Não se pode transpor um abismo, muito menos dois. Tantos são os que nos separam nesta hora, o da vingança e o da nacionalidade. Isto ninguém o disse, ela não o podia dizer. Amava, sim, mas amava sem esperança, e, o que é mais, amava com medo. Agrestemente a tratava-lhe a princípio. Desde o dia em que ela lhe perguntou se chorava, e em que timidamente se abeirara do catre antes como enfermeira do que como amante, pareceu todavia abrandar um pouco mais o seu ódio inspirado pelo nome francês. Conheceu de certo que ela não estava ainda pervertida, e condoeu-se. Mas condoer-se não é amar. E depois que desgraçado aquele. Que pensaria ele fazer? Talvez matar-se. Preferiria morrer a combater contra sua pátria, contra o seu nome de português, contra suas recordações. Como ela quisera sondar-lhe a alma e arrancar-lhe o seu segredo. O que importava, primeiro que tudo, era afastá-lo da morte. Por isso espionava Rosina, e cada vez era maior a sua solicitude. Não tardou, porém, a hora em que Graças Treche a levantar uma ponta do véu misterioso que ocultava os seus desígnios. Era ao entardecer. Havia na sala a penumbra crepuscular. Ele escolhera. De certo essa hora para que a fisionomia lhe não traísse os sentimentos. Recônditos. Lembra-se, Rosina, do oferecimento que me fez? Lembro, e repito, respondeu ela estremecendo de golpe. Pois bem é chegada a ocasião de aproveitá-lo. Cumpre, porém, que primeiro lhe diga que a minha vida fica pendente desta revelação. Se amanhã quiser denunciar-me aos meus algozes, pode fazê-lo, e então completará a vingança dos meus desabrimentos. Completará, disse. Eu, porque compassivamente me tem tratado, e a compaixão é a vingança das almas nobres. Quer me parecer, não obstante a posse do meu segredo, que continuará a vingar-se nobremente. O seu coração é bom, Rosina Ru. Meu é que não é assim. Eu sou vil, rancoroso, sanguinário. Mas, ainda assim, em alguma hora da minha vida me é dado ouvir a voz do meu anjo da guarda. Depois a celeuma dos maus instintos sufoca. É porém esta uma das horas em que o meu coração não é inteiramente perverso. Portanto, lhe falarei com a máxima franqueza. Eu quero sair daqui, Rosina, livre. Completamente livre, entenda-me bem. Só por sua intervenção o poderei conseguir. Mas, se me presta esse serviço, quem lhe não dirá, Rosina, que soprou no meu peito as labaredas que eu sinto escaldarem-me o sangue? Quando volvo os olhos a um passado próximo, muito próximo, sabe que é quase um fratricídio que o hai praticar? A voz da consciência será a primeira a dizer LHO. Não irá combater contra os seus pessoalmente, mas irá dar mais um soldado ao exército português cerceado pela derrota. Pense em tudo isto. Vai trair a confiança dos seus irmãos para conquistar apenas a gratidão de um só homem. A esta palavra, os olhos de Rosina, até aí brilhantes de copiosas lágrimas, iluminaram-se de um clarão da alegria. Gratidão, disse. Soluçou ela. É a primeira vez que eu ouço dos seus lábios tão doce palavra. Acredite-me, sim. Eu já pensava em auxiliar-lhe a fuga, mesmo quando ainda não era meu amigo. Tinha pena, muita pena do senhor, e receava que se quisesse matar para não ficar prisioneiro. Faria por lhe dar a liberdade, ainda que M. o não agradecesse, porque algum dia, aí por esses acampamentos fora, bem podia ser que o senhor encontrasse, prostrada por uma bala perdida, a vivandeira Rosina, e dissesse, lançando-lhe um olhar de piedade, bem te reconheço. Eras a pobre Regnal. Deste-me a liberdade. Estás morta. Que te hei de dar agora? Dar-te-ei uma oração. Isto me bastaria, senhor, que eu bem sei que não mereço mais. Mas agora o caso muda muito do que eu havia pensado na minha tristeza. O senhor promete-me gratidão. Que mais posso eu invejar? A memória de meu pai me perdoará, porque ele disse ela com irrefletida candura, também amou muito, segundo contava o velho Regnal. Gratidão é o que o ceguinho das Ardenas tem ao seu fiel molosso. O pobrezinho do Hubert anda sempre a dizer, referindo-se ao seu cão, não há pessoa a quem eu seja mais grato. Veja o senhor como ele lhe quer, que até chama pessoa ao cão. Pois eu serei para o senhor como um molosso para o Hubert. Ter-me-á gratidão, viverei feliz. E sabe o senhor que o cão do ceguinho das Ardenas o segue sempre? Sabe o que isto quer dizer? E calou-se de súbito, ruborizada de pudor. Não sei. Observou Graças Três sobremodo admirado da sinceridade daquela confidência. Não sabe? É que eu também queria segui-o ao senhor. Como? Perguntou o moço aprumando-se como galvanizado por um choque elétrico. Seguir-me. Sabe bem o que diz, Rosina. Sabe que atrás de mim caminhará sempre a morte, e atrás de si o ódio francês? Sabe que isso é renegar a sua pátria, o nome de seu pai? Esquece-se de que meu pai não me deixou nome? Se no céu se sabe tudo, ele saberá que o meu coração é puro. O mais que me importa a mim? Nem por seguir o senhor deixarei de querer cada vez mais a minha madeixazinha. Crime era o esquecer-me dela, o desprezá-la, o não a trazer comigo. Mas é que eu seguirei o senhor, e ela seguir-me-á mim. E depois o senhor não me compreendeu bem. Eu não queria deixar de ser vivandeira. Não se quesile, não. O senhor o há de combater. Eu seguirei o exército como até aqui, mas estarei sempre em sítio onde lhe possa acudir, e em vez de socorrer um soldado francês socorrerei o senhor se as balas o não respeitarem. O crime está só nisso, e Deus me o perdoará. Eu, depois que morreu o velho Regnal, o meu segundo pai, tenho vivido tão sozinha. O exército é muito grande e é por isso mesmo não faz companhia. Não lhe perderei o rasto, senhor. Esteja certo. As vivandeiras estão costumadas à guerra de emboscada. Surpreendeu-ei quando menos o esperar. Que seja preciso afrontar perigos, pouco importa. Rosina, a gentil vivandeira, como por favor me chamam, é destemida. Toda a brigada Arnaud Elegal podia dizer. A admiração, o pasmo, o alheamento de Graças Trash eram cada vez maiores. Espantava-o aquele conjunto de candura e coragem, aquele recear e querer da vivandeira. Achava extraordinária a criança, que tinha inocências d'anjo e ímpetos de mulher. Não sabia se mais havia de admirar a originalidade do temperamento se a originalidade da revelação. Começava a ler na alma da vivandeira que o amava. Compreendeu que ela sabia respeitar-lhe a dor, impondo-lhe suavemente o dever de respeitar-lhe a sua. E tudo o que ela sofria era por ser francesa. Também ele se não lembrava nesse lance de que a mariposa procura a chama. E Rosina era a mariposa do acampamento. Não obstante, desconfiando ainda da clareza da sua percepção, quis opor obstáculos à resolução da vivandeira, mas não sabe que isso é impossível, Rosina. Não sabe que se não pode seguir ninguém através dos azares da guerra? Quem pode lutar com as ondas sem naufragar? Não lute, Rosina, não lute com o que é invencível. Guarde essa coragem do seu belo coração para as batalhas do mundo, que toda lhe será precisa. Deixe-me ir até onde chegam todos os infelizes. Não sabe que amanhã posso encontrar a bala que me mate? Não será amanhã, não, porque o amanhã não haveria completado a minha obra. Preciso de viver, mas a guerra é tão caprichosa. Completa a minha obra, desejo morrer livre, quite com o mundo. Não quero que ninguém me chore, morrerei feliz. Outro tanto poderei eu dizer, atalhou com doçura vivandeira. Mas deixe-me ir. Também até onde vão os infelizes. Já agora, eu, que lhe vou abrir o seu futuro, quero saber ao menos o sítio em que o senhor estiver. Bem pouco lhe peço, como vê. Caprichos de mulher. Especialmente caprichos de francesa. E, como que arrependida de haver soltado esta palavra, fui indiscreta, bem sei, perdoe-me. O seu coração precisa de esquecer a minha nacionalidade para me não odiar. Era impossível lutar por mais tempo com tão enérgica e ao mesmo passo tão meiga natureza. Como se aproximasse gente, Graças Trecha apertou-lhe silenciosamente a mão e escondeu no lençol a face involuntariamente orvalhada de lágrimas. Chegar a noite triste que ao nascer das estrelas invade os hospitais e as prisões com seu silêncio e a sua tremula claridade. Graças Trecha não pôde conciliar o sono. Tantos e tão extraordinários eram os pensamentos que se lhe baralhavam no espírito, que ora sentia subir-lhe ao cérebro a frialdade glacial dos túmulos, ora a chama abrasadora da congestão. Assim esteve, sem dar tino do tempo que passava, com os olhos fitos na sombra oscilante que uma lanterna projetava na parede fronteira ao seu catre. Os gemidos de alguns feridos compassavam-se a intervalos mais ou menos longos, segundo a gravidade do ferimento. Duas vivandeiras, encarregadas de ficar de vela naquela noite, deixaram-se adormecer com a tranquilidade de quem está bem e não se importa de que os outros estejam mal. Na rua tropeavam com interrupções os cavalos das rondas. Uma ou outra vez ouvia-se trocar palavras entre as patrulhas que passavam e a sentinela do hospital. Não se percebia, porém, o que diziam. E assim decorria a longa noite das enfermarias e dos carceres com o lutuoso aspecto que faz dumas e outros, cemitérios de vivos. A mais de meio iria a noite, quando a Graças Trecha pareceu ver entrar cautelosamente na sala um soldado francês, que foi caminhando, cada vez mais receioso, até se avizinhar do seu catre. Se obedecesse ao primeiro impeto, haveria falado, porque lhe passou no espírito a suspeita de que Rosina o denunciara, e de que esse soldado, que tanto se arreceava de ser surpreendido, era um assassino galardoado talvez pela devassidão da vivandeira. E bastou esse momento para supor móbil de uma infame inaudita, a ela, que momentos antes lhe pedia unicamente, a troco da liberdade prometida, que a deixasse segui-o como o fiel molosso seguia o cego das Ardenas. Era, porém, corajoso demais para sucumbir aos perigos de uma traição. Para logo se lhe acendeu o coração em labaredas do inferno, e se lhe requeimou a garganta como a do tigre dos palmares quando tem sede de sangue. Era, porventura, um soldado francês que o vinha apunhalar, de noite, supondo-o a dormir, talvez por ciúme da barrigã com quem passara a noite, ou para vingar o ódio que aquele prisioneiro nutria contra os franceses. Não tinha armas, nem carecia delas. Infâmia por infâmia. lutaria braço a braço, encarniçadamente, silenciosamente, até que um deles ficasse prostrado. Sentou-se no catre, com o joelho direito levantado, em posição de melhor se poder erguer para responder à agressão. E com tão sinistro brilho lhe coriscavam os olhos, que o suposto soldado francês, conhecendo de certo o que lhe ia na alma, impusera silêncio com um gesto e dissera a alguns passos de distância: sou eu. Graças Trash reconhecera Rosina. O vulto que lhe supuseram assassino transformara-se no anjo da liberdade. Não lhe vinha trazer a morte, vinha restituir-lhe a vida. Como poderia ele recear a agressão daquele soldado franzino, gentil, cujos olhos, por meigos e luminosos, trairiam o segredo do seu disfarce, cujos cabelos, enovelados a um e outro lado, denunciavam as tranças da mulher enroladas em cachos. Visualidades de imaginação doente, chimeras que o hábito do sofrimento cria, e a noite avulta. Sou eu, repetiu ela cada vez mais baixinho, e aproximando-se. E, como se por encantamento um gênio bom lhe deixasse cair às mãos o fardamento de um soldado, igual ao que vestia, acrescentou: não há tempo a perder. Vista-se e venha. E retrocedeu a esconder-se à porta, onde as sombras mais se condensavam, e a levantar do chão o saco doleado da ambulância, que continha o seu traje de vivandeira. Não se fez esperar o prisioneiro, que logrou atravessar a sala sem ser percebido. Nos olhos dos que dormiam havia as nuvens precursoras da noite eterna, que nada deixam ver para fora do corpo. É o recolher-se da alma que o há e partir. As duas enfermeiras continuavam a dormir tranquilamente. Venha, disse-lhe Rosina travando-lhe da mão. Graças Trash desceu conduzido pela vivandeira. Quando a sentinela deu tino de que se aproximava alguém, cumpriu a praxe militar do que vive. Um dos soldados, que levava ao ombro a bolsa da ambulância, respondeu: Lemperel, e quando já a sentinela podia distinguir os uniformes, acrescentou com voz firme e sã em francês: soldados da ambulância com ordens urgentes para o quartel-general. O soldado que respondera era, como calculam, a vivandeira das Ardenas. Chegados à rua, Rosina Regnal apertou convulsamente o braço de Graças Trash e segredou-lhe: nunca se esqueça de que neste dia, e a esta hora, lhe dei a liberdade, roubando-a a mim mesma. Nunca! Respondeu ele comovido. E, como sentissem aproximar-se uma ronda, estugaram o passo, caminhando sem norte. Por duas vezes, no aventuroso trânsito, o surpreenderam patrulhas francesas. Era sempre Rosina quem respondia no idioma pátrio, não sem que sentisse palpitar vertiginosamente o coração receoso de ver desabar num momento a felicidade sonhada. Insensivelmente se foram aproximando do Rio Douro, a cuja margem pararam algum tempo vacilantes no que fariam e, não obstante serem ambos corajosos, quase amedrontados. Só então, chamados à realidade, olharam para dentro de si mesmos, conscientes da arriscada situação em que se encontravam. Pareceu-lhes, porém, ouvir o compasso de remos na água, e tanto bastou para se iluminar de um raio de esperança a alma da vivandeira. Foi Graças Trash quem se aventurou a chamar o barqueiro. Nenhuma voz respondeu ao chamamento mais, decorrido algum tempo, viram avizinhar-se do cães o vulto negro do barco. Naquele tempo eram tão frequentes as fugas noturnas, dos que presumiam mais demorada, do que foi, a ocupação francesa da cidade, que alguns barqueiros dos lugares convizinhos, inteiramente privados de recursos, se afoutavam a bordejar no Douro por horas mortas para receber a esportula dos fugitivos. Graças Trash e Rosina Regnal saltaram ao barco. Estremeceu o barqueiro conhecendo o uniforme francês, mas Graças Trash acudiu a serená-lo com estas palavras: somos portugueses, amigo. O hábito não faz o monge. Salva-nos, e não te importe mais. Afasta-nos, o mais depressa possível, da cidade.